Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português, neste 30 de abril de 2023. Hoje é domingo. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Luís Aires está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, é a rádio Sitchanou, que é esta FM. Na cidade de Bube, é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a rádio Berolando. Na cidade de São Domingos, estamos em FM com a rádio comunitária de Casumai. E em Catió, a Voz da América, em português, tem FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar sobre a crise do cristianismo. Mas antes, uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. No Sudão, as forças rivais acusaram-se mutuamente de novas violações de um cessar-fogo que deveria expirar hoje, mas as forças de apoio rápido, RSF, disseram que o cessar-fogo foi prolongado e durará mais 3 dias a partir da meia-noite. Numa declaração, a RSF disse que o cessar-fogo se destina, e citamos, a abrir corredores humanitários e a facilitar o movimento de cidadãos e residentes e permitir-lhes atender às suas necessidades e chegarem a áreas seguras. Centenas de pessoas já foram mortas e milhares de outras feridas no combate entre a RSF e o exército sudanês. A situação em Khartoum, na capital, era hoje relativamente calma, mas o exército disse ter destruído colunas militares da RSF que se movimentavam em direção a Khartoum. A RSF disse que o exército governamental usou artilharia e aviões para atacar as suas posições em diversas zonas da província de Khartoum. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que enviaram um navio da Marinha de Guerra para o Sudão para ajudar na evacuação de cidadãos americanos do país. A agência Reuters citou 2 entidades oficiais americanas. Essas fontes, falando sob condição de anonimato, disseram que o navio de transporte rápido Brunswick tinha chegado à cidade de Porto Sudão temporariamente, e centenas de cidadãos americanos deverão ser evacuados desse país. A Grã-Bretanha organizou, entretanto, mais um voo de evacuação através dessa mesma cidade. O governo britânico disse que até agora foram evacuados 2.122 cidadãos britânicos. 4 civis foram mortos num bombardeamento ucraniano a uma aldeia em território russo na região de Bryansk, a 10 km da fronteira com a Ucrânia, disse o governador local. O governador culpou o ataque no que chamou de nacionalistas ucranianos. As autoridades russas disseram, por outro lado, ter extinguido um incêndio num depósito de combustíveis no porto de Sevastopol, na Crimeia, que tinha sido atacado por um drone. O Ministério da Defesa russo, por outro lado, afirmou que as suas forças tinham capturado mais 4 quarteirões na cidade de Bakhmut, mas isso não pode ser confirmado por fonte independente. No seu 3º e último dia de visita à Hungria, o Papa Francisco celebrou missa em Budapeste perante dezenas de milhares de pessoas na histórica Praça Kossuth Lajos, apelando para uma política de aceitação de imigrantes vindos do Médio Oriente e África. O presidente Katalin Novak e o primeiro-ministro Viktor Orbán estiveram presentes. Durante toda a sua visita, o Papa tem apelado aos húngaros para aceitarem refugiados da Ucrânia, mas também refugiados vindos do Médio Oriente e África, que estão a chegar à Europa em números sem precedente este ano. O chefe do governo húngaro afirmou no passado que a imigração vinda daquelas zonas ameaça a cultura cristã europeia. Na sua missa de hoje, o Papa apelou ao clero e ao povo húngaro para apoiarem cada vez mais o que disse serem portas abertas, sejam abertos e inclusivos, ajudem a Hungria a crescer na fraternidade que é a via para a paz. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, voltou a apelar aos governantes talibã do Afeganistão para removerem as restrições aos direitos da mulher e trabalharem e à educação. O apelo foi feito antes do início de uma conferência de 2 dias na capital do Qatar, Doha, envolvendo diversos países para discutir a situação nesse país. A reunião de 2 dias no Qatar vai decorrer à porta fechada e visa discutir uma via comum para se avançar em como lidar com os talibã. Representantes de diversos países e organizações internacionais vão participar na reunião de Doha.
Em Angola, especialistas lançam o repto sobre a crise do cristianismo revelada na falta de moral ética, no respeito à vida e nos bens comuns. Como convidados, o Restinga Eta tem o reverendo João Jones, pastor da Igreja Metodista, e Bonifácio António, filósofo e académico.
Há uma latente crise de valores cristãos e morais em Angola que se intensifica cada vez mais nos últimos tempos, apesar do exponencial aumento do número de confissões religiosas. Analistas condenam este fenómeno causado pela busca desesperada por bens materiais, cuja população não consegue alcançar na vida social devido a várias situações, entre as quais a pobreza material e espiritual a que estão voltados. Ligada ao capitalismo, hoje em Angola professa-se uma fé mais materialista, marcada pelo negócio da fé, afirma o filósofo Bonifácio António, para quem o cristianismo está em crise, de tal sorte que tem resultado em problemas sociais diversos, entre os quais a separação das famílias por causa de acusações de feitiçaria. Por outro lado, o autor do livro A Crise do Cristianismo em Angola, à luz do personalismo de Manuel Bunier, apresentada no último sábado em Luanda, refere que a sociedade se tornou imediatista, a tal ponto de acreditar em falsos milagres profetizados por supostos pastores.
Hoje professamos uma fé mais materialista, ligada ao capitalismo, a uma espécie da candonga do negócio da fé. As pessoas andam de igreja a igreja, não necessariamente à busca da salvação, mas através da prosperidade, através do dinheiro. Por isso é que a capa do nosso livro tem uma igreja no fundo em ruína, e depois temos o dinheiro, o ter e o ser, o dinheiro para substituir a igreja, os valores da igreja. E aquilo que Monier dizia, a crise do cristianismo, hoje o cristão deve estar atento através dos valores que são introduzidos no interior do cristianismo. Os valores estão em crise, os valores cristãos. Não é a essência do cristianismo. Não é. Portanto, há muitos elementos que podem nos levar à conclusão a definir essa crise. Depois, temos as famílias que foram divididas por causa da nova forma do cristianismo. Temos muitas crianças que foram acusadas de feitiçarias. Portanto, são vários problemas por motivações religiosas. Como olha para o cristianismo em Angola? Eu olho com preocupação no cristianismo em Angola. Há uma espécie de redução da fé à matéria. Parece que estamos a projetar uma religião materialista. Há uma tendência muito grande do cristianismo tornar-se apenas materialista. E por isso é que usei uma palavra teológica, uma fé imanente, quer dizer que mais mundana do que transcendental, uma fé transcendental. Então, quando o pastor se corrompe por causa dos interesses pessoais, aproveita da fragilidade racional, emocional dos fiéis para se enriquecer, estamos diante de uma crise. Estamos diante de um cristianismo que precisa olhar onde saiu, onde está e onde vai. Que precisa olhar na essência, no Evangelho, se é mesmo isto que Jesus ensinou. E olhar as implicações que advêm deste cristianismo que temos hoje. Imediatista. As pessoas hoje não querem falar de... Quer dizer, não estão interessadas em ouvir a pregação do padre ou do pastor. Estão preocupadas em exibir o materialismo. Se despertam na hora do ofertório para mostrar os bens materiais. Temos ainda algumas famílias que são conservadoras, que não se corromperam. Mas por causa das novas tendências... A sociedade hoje tornou-se imediatista e a própria pessoa cristã, o homem hoje, angolano, não quer esperar, quer já. Então, quer milagre já. E aparecem alguns profetas que, não sei se é mesmo milagre, mas apresentam sinais, supostamente alguns sinais, já, e as pessoas acorrem. Mas depois de um tempo, percebem que os problemas continuam. Agora, não sei se é mesmo milagre. Vivemos a fase da Covid. Precisávamos desses milagres. Temos vários problemas de doenças crônicas nos nossos hospitais. Por que que os tais homens que fazem milagres não vão para lá fazer milagres? Por que não fazem milagres onde há necessidade de fazer milagres? Então aqui parece haver aqui alguma coisa que não bate bem.
Para o missionário Francisco da Costa, há pessoas que não estão a levar a sério os valores cristãos, um pouco por conta da facilidade de criação de seitas religiosas no país, o excessivo número de igrejas que surgem do dia para a noite e com doutrinas que põem em causa valores sagrados, morais, éticos e cristãos, está a conduzir o cristianismo para uma crise sem precedentes.
Tenho olhado para o cristianismo em Angola nos últimos anos com lágrima nos olhos, com muita lágrima nos olhos, porque hoje em dia já não se faz cristão como antigamente. Nós não temos cristão que creem como antigamente. Nós hoje temos pessoas dentro da igreja que não levam o cristianismo a sério, e isso, no meu ponto de vista, tem me deixado muito triste como pregador. Como pregador, eu olho para isso, para essa situação, como uma lástima, como uma vergonha para o corpo de Cristo, como uma vergonha para nós que pregamos para as pessoas de fato e de verdade, e depois acabamos notando que as pessoas não estão a levar a sério. Mas tudo isso tem se dado vazão à abertura de muitas igrejas. Abriu-se muitas igrejas, e muitas igrejas que foram abertas têm doutrinas fora, muito à esquerda daquilo que é a palavra de Deus. Muitas são as igrejas que se abriram agora, têm usado métodos que não são bíblicos. Igrejas que acabam desviando o foco daquilo que é o cristianismo. Por essa razão, o cristianismo em Angola tornou-se banalizado. Banalizado. Poucos são os cristãos de verdade aqui em Angola. Infelizmente, nós temos poucos que, de fato e de verdade, buscam a Deus. Na sua maioria, vão para a igreja para alcançar alguma coisa, algum objetivo. Nós temos muitas pessoas que vão para a igreja com o objetivo de ter um carro, ter um casamento bom, de ter alcançar um filho, mas poucos vão à igreja porque assim Deus os tocou, assim Deus os chamou. Poucos vão à igreja porque o objetivo é buscar a Deus, mas muitos têm se enganado. Muitos têm se deixado levar, porque a Bíblia diz: buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, esse é um apelo que eu já deixo aqui, acerca do meu ponto de vista da sociedade, na crença da sociedade angolana. Eu já deixo um apelo aqui: o objetivo tem que ser buscar a Deus. Eu vou achar Deus quando eu lhe buscar de todo o coração. Então, no momento que eu achar, é claro que Deus vai aparecer suprindo todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu preciso. E nós não precisamos nada mais, nada menos do que paz. Então, muita gente precisa de paz interior para conseguir alcançar aquilo que são os seus objetivos. Aquilo que são os seus ideais, aquilo que são os seus sonhos. Porque tem muita gente que até tem condições de alcançar os seus sonhos, mas ela não tem paz, ela não tem domínio próprio de si mesmo. E quando nós buscamos, quando nós achamos a Deus, então nós vamos conseguir ter essa paz, ter esse domínio. E por isso é que, infelizmente, por falta disto, muitas pessoas, muitos cristãos, nem vou usar o termo cristão, porque cristão é aquele que vive a palavra. Vive a palavra. Cristão é aquele que faz parte do corpo de Cristo. Então tem muita gente que está dentro da igreja, mas não é cristão, é simplesmente um membro. E a nossa sociedade está assim, está desta maneira. Pessoas dentro da igreja, mas não fazem parte do corpo de Cristo. São os cristãos que vão para angariar alguma coisa. É como aqueles cristãos que Jesus disse na sua palavra: vós me buscais não pelo que viste, mas me buscais pelo pão que comeste.
O fenómeno religioso em Angola deve ser tratado com todo cuidado por questões de segurança interna, afirma o filósofo Bonifácio António, para quem a solução passa por se colocar ordem e alertar a sociedade sobre o perigo que algumas profissões religiosas, com ideologias e doutrinas estranhas, trazem para o país. O filósofo considera incompreensível que uma sociedade com perto de 80% da população cristã haja ainda inúmeros problemas de valores morais, éticos e religiosos. Bonifácio António cita como exemplo de casos de imoralidade o fenómeno da corrupção que já afetou as igrejas, estando muitos líderes envolvidos em escândalos do género. Outro sim fala ainda do aumento do número de raparigas prostitutas, crimes diversos, o recurso ao feiticismo, entre outros assuntos abordados na sua obra literária.
O fenómeno religioso deve preocupar cada um de nós, porque também é uma situação, é uma questão de segurança interna. Há muitas religiões, ninguém sabe o que a doutrina, o que traz a doutrina de fundo, a ideologia que traz essa corrente. Ninguém sabe qual é a linha do cristianismo que temos, o que é que se prega lá dentro. Temos uma sociedade angolana, do ponto de vista da crença cristã, que anda, digamos assim, em claudição. Precisa-se aqui de mais apelos no sentido dos líderes das igrejas tradicionais, dos líderes, para chamar a atenção e até do próprio Estado, não é? Alertar os fiéis o perigo que algumas confissões cristãs trazem no interior do cristianismo. Os psicólogos, os sociólogos, os pastores, os teólogos têm aqui grande papel, com muita preocupação por causa da perca do sentido autêntico da fé cristã. Precisamos aqui resgatar a autenticidade cristã. O negócio, o capitalismo influenciou bastante a religião e tende a reduzir, criou uma espécie de Deus material, Deus apenas material, Deus que, quer dizer, como se fosse nosso trabalhador, dá a uma espécie de exigência dos milagres. É exatamente isso que eu gostava, que eu também trago no livro. E aqui este paradoxo: nós temos muitas igrejas tradicionais, muitas igrejas até feitas que se dizem igrejas, muitas, e aqui questiona-se que tipo de valores ensinam no povo, porque aumentou também os contravalores, aumentou a degradação, ou seja, vivemos aqui uma grande degradação de valores éticos e morais. Agora questiona-se qual é o papel, qual é o verdadeiro papel das igrejas. A delinquência, a prostituição invadiu as famílias. A corrupção invadiu, quer dizer, tornou-se já uma cultura numa sociedade com muitos cristãos. O que é que se passa? E o problema, por exemplo, da corrupção não é só nos fiéis, até alguns líderes religiosos têm problemas com a justiça por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Quer dizer, as igrejas, algumas, não estão interessadas em pregar Cristo. Estão mais interessadas em pregar prosperidade e não Cristo. Por isso é que questiona-se, ruas com muitas igrejas, a mesma uma rua pode ter mais de 10 igrejas, mas pode ser a rua com maiores contravalores, com maiores problemas de criminalidade. Os bairros mais perigosos de conviver, de entrar, em Luanda, por exemplo, são bairros com muitas confissões religiosas. E as famílias, como é que educam os filhos? Que tipo de valores é que cristãos é que educam?
O livro com o título A Crise do Cristianismo em Angola, à luz do personalismo de Manuel Munier, da autoria do filósofo Bonifácio António, traz à tona vários problemas atuais sobre a sociedade angolana, bem como as medidas que devem ser tidas em conta para solucioná-los.
É conservadora das igrejas anteriores, ou antigas, que são as tradicionais, e as modernas. Olhamos também na escatologia, ou seja, na fé escatológica, que tem que ver com aquelas promessas do fim do mundo. Parece pregar uma fé mais materialista, uma fé imanentista, do que uma fé transcendental. Portanto, são vários temas que abordamos no segundo tema, ou no segundo capítulo. Depois, no terceiro capítulo, apresentamos aqui o cristianismo e o mundo, a relação entre a religião e a política, por exemplo. Apresentamos o cristão e a política. O cristão pode ser militante, o pastor ou o padre pode ser militante, pode ter um partido. Falamos do papel da música atual. Quais são os palcos onde o músico gospel, por exemplo, deve atuar? Hein? Será que o músico gospel pode cantar em qualquer palco, até das campanhas políticas? E depois também refletimos sobre a fé pregada nas redes sociais, a fé cristã das redes sociais. Parece haver uma fé que obriga as pessoas a clicar, dizer ou a comentar o amém. Quem não responder aquilo que... quem não responder amém é uma espécie de possuído. É. No quarto capítulo apresentamos uma perspectiva da superação com base no personalismo. Qual é então a nossa proposta diante do problema atual? E nós chegamos à conclusão que o problema atual é exatamente do homem. Portanto, a nossa visão é antropológica. Então, o problema da crise é o problema do homem, da crise do homem na sua dimensão religiosa cristã. O indivíduo que abre uma igreja para falar de Jesus e para vender, fazer dinheiro, por exemplo, nós aqui estamos diante de uma crise do homem na sua dimensão religiosa, porque usa o nome de Deus para fazer dinheiro, para enganar até as pessoas, para desviar os filhos de Deus. Por isso mesmo é que nós abordamos o problema do fenômeno religioso. O fenômeno religioso e as consequências do fenômeno religioso. E tudo isso explica a razão da crise do cristianismo em Angola. A crise do cristianismo em Angola aqui enquanto doutrina. Pois, enquanto doutrina, já entrou em crise várias vezes. É. E mesmo se falarmos aqui da crise das igrejas, muitas igrejas tradicionais nasceram várias filiais.
Bonifácio António, filósofo e autor da obra A Crise do Cristianismo em Angola, à luz do personalismo de Emmanuel Monnier. A obra foi apresentada no último sábado em Luanda. A reportagem da Voz da América a partir da capital angolana, com Agostinho Gaeta.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Voz da América, emissão vespertina em português. Voto de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta missão vespertina.
Thank you.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América. Olá, ouvintes, e já estamos, portanto, prontos para fazer a cobertura deste jogo que se aproxima, que é o Petro de Luanda contra a equipa da cidade do Cabo, Cape Town Tigers. Vamos contar com a ajuda do Joaquim Clemente, que vai acompanhar o jogo e, portanto, ele vai fazer a cobertura do jogo jogada a jogada. Nós, aqui no estúdio da Voz da América, vamos falar com o Joaquim Clemente. Joaquim, estás-me a ouvir, não é? Muito bem, olha, Joaquim Clemente, tenho a dizer aqui aos ouvintes que hoje já houve um jogo, portanto foi o jogo entre o SLAC da Guiné-Conakry, o Ferroviário da Beira, e o Ferroviário da Beira ganhou por 79-97, portanto fez aquilo que tinha que fazer para ter a oportunidade. Um pormenor curioso, Joaquim, o Petro e o Ferroviário são as duas únicas equipas a ultrapassarem a chapa 100. E o Ferroviário sofreu chapa 100 e agora deu chapa 100.
Pois é. Obrigado por esta margem de pontos, feita para a Fernanda, e os dois mais um, uma vez mais, mediante o SEAC. O jogo que fica para a história, já é Santa Rita e a gente da Jovem América, pelo facto de ainda ter o norte-americano do Ferroviário da Beira ter fornecido um novo recorde de pontos da competição, foram 41 pontos em 40 minutos na quadra.
É verdade, eu vi, foi o William Perry, que é o baixinho da equipa, né? E marcou 41 pontos.
O cabeçalho é nosso, foi. 41 pontos, 4 ressaltos e 8 assistências. É o que foi determinante para a vitória do Ferro de Ordemeira, que mantém o seu vivo para passar a equidade.
Muito bem, olha, já estou a ver aqui o alinhamento do Petro. Temos o Dundão, o Moraes, o João Pedro, o Luqueni Gonçalves e o Abubakar Gaku. Alguma novidade aqui?
Mantém-se o 5 que abriu esta conferência Nilo, já foi assim frente à Fundação de Citónios, repetiu-se esse 5 ontem, justamente precisamente apostar neste quinteto construído por Sandidão, Carlos Graus, Luqueni, João Pedro e Abubakar Gaku, este último que tem sido o jogador mais valioso nas finais, nos campeonatos nacionais de basquetebol aqui em Angola.
Muito bem, olha, vamos ver o que é que o Cape Town Tigers já fez até agora. Portanto, eles bateram o SLAC por 75-68 e, portanto, este é apenas o seu segundo jogo. Um Cape Town muito mais, digamos, afinado do que no último campeonato, não é verdade?
Parece-me ser uma equipa melhor estruturada, a equipa técnica faz o scouting necessário, está com a pessoa da pesca da casa, conta todas com três jogadores estrangeiros, neste caso o Jair Wade, que é filho do Jair Wade, jogador formado da Liga Norte-Americana, ainda o Ivan Ganapamo, da República Centro-Africana, e o jogador que vem da Academia da NBA África, o Papiri, da República do Congo Democrático, de lá são todos jogadores unidos à África do Sul.
Muito bem. Olha, Joaquim, antes de continuarmos, vamos fazer aqui uma experiência. Eu vou-te pedir para falares um bocadinho mais afastado do microfone. Fala comigo para ver como estamos a chegar.
Está perfeito assim, Miguel? Está perfeito?
Sim, assim está melhor. Está melhor. Estava a chegar um pouco distorcido e é pela aproximação do microfone. Olha, portanto, neste momento... outra coisa que eu queria falar contigo e talvez possamos falar um pouco mais tarde... É que o Al Ahly ontem, depois daquele jogo do Ferroviário da Beira com o Petro de Luanda, teve muitas dificuldades em partir, em bater o City Oilers do Uganda, portanto, City Oilers que já tinha perdido com o Petro por 89-71, portanto, por quase 20 pontos. E ontem o Al Ahly suou, por assim dizer, para bater o City Oilers 72-70. Algum significado nisso?
Como fazendo referência na nossa primeira abordagem da nossa conferência de sempre que o Alain se deparar com equipas que pressionam toda a dimensão da quadra, vai ter muitas dificuldades porque os jogadores do Alain são estivados, têm pouca técnica e foi isso que presenciamos ontem. A equipa do Alain com muitas dificuldades para vencer as vitórias que o Petro Landa passou com muitas facilidades.
Bem, parece que o jogo já se iniciou. Não sei se estás aí a ver o que eu estou a ver. Se já se iniciou, podes arrancar.
Já sim, com o próximo lado da equipa do Petro. O Petro que está a jogar branco com o Silvio Mineiro, Bunda Carga com Jorge Lucano, Carlos Mirato São Pedro, Fundação Sul-Africana São João com esse Quinteto, Ivan Gaganato, Camisola Número 1, Michael Guedinho de Juliano, o 5 Jesus Elke, Sul-Africano, ainda número 14, Cosimano Dabriano de Matura, que passa bola da Fundação do Café, Lucia de Pronto, já sabe a quadra contrária, o número 5, Jesus, pressionado pelos adversários, deixa de fazer a bola e vamos ter passe bola alternada. Vamos ter passe bola alternada, passe bola presa. E a próxima lenta formação de Cancún está terminando com o problema de se levantar duas equipes da região central do continente. Primeiro, o Ferroviário da Beira e agora hoje a equipa sul-africana. Está o Capitão Tiger com o Jacinho a lançar a bola sobre o lado. Passa a partida de Paco Rodrigo com Carlos Braço no centro. Tanto de verdadeiro, tanto de step-back. E fraca! Lançamento do senhor do canto esquerdo. O carro do Paco Rodrigo. Que bola linda dos 6 metros. De 5 segunda metragem. Foram dois pontos apenas para o Petro Landa. 2-4. 0 para a equipa do Capitão. 8 minutos para terminar o 5-4. A formação do Capitão de Rioja com Ivan Gamadato. A marcar para a formação sul-africana. 2-3 para o Petro. O Petro tenta resistir com o Petro. O Petro volta a trabalhar. A mesma carreira não entra. O primeiro salto para a formação sul-africana. Que é o Jocinho. Já está na metade ao contrário. Tenta libertar para o Petro. Neste caso, o Camisão Capitão. O Gomes fica em Bandalhão e a bola foi para a lenda lateral. O recuo de equipa Petrolífera. A Petrolífera em busca da terceira vitória. A Petrolífera que está com a predisposição de ficar na primeira posição da Conferência Lima e depois pensar nos quartos de final em Kigal. Está a Silva Bão, que entra na sua adversária e pretensa o todo direito à próxima. Lá no campo, vai para o time. O gol cai. A próxima lenda lateral de Petrolífera com a Câmara Especial. O lançamento superior, novamente, não entra no salto, o cara vai para o não tem fins de lançamento, mas vai para o nosso livro, aconteceu travado em reto do lançamento. A Vida Cal Gacor, a ser travado em fundo de reto do lançamento, o sul-africano, camisola 41, Peter Pistola. Passaram o câmbio e a produção para a Cicada, para o Sul de a produção do Fundo Tarde, a 76 por São Pedro, Silvio, a 76, já para o lançamento. Braca! Foi o lançamento dos três pontos a fazer o step-back. Segunda marca! O da 5 mudou o coração. A marca para a equipa do 4-1, 5 para 2 para o campeão Pérez, o campeão Priscila e a subsidiária do adversário. Carlos Moraes, a terceira letra do camisola número 5, Jesus Lão, da seleção do KT, está prevendo que bem conhece essa seleção africana, aliás, conhece esse grupo bem, que tudo bem passado, está prevendo realizar vários jogos de controle com o KT Tigers na cidade do Cabo, na maravilha do cidade do Cabo, a São João Pedro, combina com o Cidadão, pressionando, que quer fazer várias coisas a seus passos. Fez passo, segundo arbitral de Sul do Bel Campeão número 5, ao Vale do Brasil, seu esforço, na apresentação do Verdeiro Lancer, que segundo marca os três primeiros pontos para a sua competição, o Vigo para a frente, depois o Step Back, 5-4, 2 para o Capitão Tiger, 7 minutos para a prioridade, este é o quarto edição, lançamento, depende do Valido de Lancer, Vila Leandro, refato do Brasil, dentro do Pedro, saca a bola para o Sotelo, não conseguiu a primeira vez na segunda, e vai ter um lance livre. O Príncipe vai fazer com a seleção Pedro, camisola 41, que já tinha dado de volta a si, quando da disputa, quer na primeira e na segunda, da Liga, o camisola 41, que ainda só com isso, esta seleção. Do que acontecer? João Cláudio Calitão, número 7. Estava disso a livre. Enche os pneus. Por sete canal e coberto. Fecha para o Pepe Miranda. Vamos para o Capitão Tigers. Dá-se uma tentativa para o jogador do Pepe Miranda que com de coragem no placar. Mas se faz o final do desafio. A sete início final do corpo inicial. João Cláudio, lance e coberto. Sete. Sete. Que o número de camisola do João Pedro. Sete. O número de pontos cometidos pelo Pepe. Dois, o número de pontos conseguidos no Catanteia, só em dificuldades, o Pedro da Cultura, o Assassin da Fonte Africana, o Pedro da Cultura, 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 camisola 41, a fazer falta sobre o extremo posto em ano, que ganhou-lhe a segunda, fez o lançamento, mas, por força, da intervenção do sul-africano, a bola não caiu no cesto. Uma carga com o Marco primeiro, ante o Petro de Landa, vamos para o Capitão Tigers, mais uma tentativa para o jogador do ano, uma frente de a formação do Capitão, entre o banco 14 com o Girac, e entra o Sele, Santiago Sele, o cruzador sul-africano, Gato Bailão, sai da, com o segundo arremesso do cesto. Não pode ser o Petro, vamos para o Capitão Tigers. A sétima missão final da quarta edição, a sua força de ganhar da cola contrária com a sua, essa para a Liga, a reserva para o camisola número 2, vai lançar muito bem com o Gamins, o Michigan, com o Sporting, entre o da Costa Sul-Africana, com a circulação da bola, olha só, o camisola número 1, o Ivan Galatamba, a Liga Sul-Africana, com o bola, grande salvo de Aracida, para entrar a lançar, e o lançamento de Dinamarca, que passa do sul do gol, a pessoa do Palme, e para entrar com o lançamento divertido, com a sala de defesa lá para o contrário, com a mão direita, um Petro de Landa, Capitão Tigers da África do Sul, o 2, Sérgio Luz, para a primeira vai falta, de uma cabeçada, Ivan Galabato, este jogador que estreou-se, que na bala em 2021, ao serviço da Fundação de Rega de Ruanda, estamos a ver as imagens, a realização mostrada de noite, o lançamento perfeito de segunda, está o jogador da Fundação Americana, Michael Guimarães, o Luciano a fazer passos, o Raça, camisa número 5 da Fundação do Luciano, a Fundação do Capitão Tiger, a Fundação do Luciano, 11 para terminando, vamos para o Capitão Tiger, se eu para terminar esta quarta inicial, o Petro Leão para passar a Carlos Rafa de Afinal de Acidente, agora alta pelo trigo, ela tem uma nova intervenção, tem para o Cruzeiro, o 41 sai a Bruno e o Cruzeiro por João Paulo, esse ensaio, essa para a bola para o Bás, que e que faz? Que é pisar, Rico? Falta do João Pedro, seis horas, João Pedro para a sua primeira falta, Castro de Fato, o jogador Leão com a sua épica de árbitro. Está previando em casa a nossa segunda terceira jornada com o Francisco que decorre na metropolitana cidade do Cairo. Está previando 11, 2 para o Capitão Tiger, 5 pessoas para recuperar este camisola, o segundo curso, a camisola de Grande Sela, a bola não cai e é uma falta. Falta a pergunta, carga com o Cairo de Grande. E o número 6 e capitão do Petro de Landa. Está em pé, juntamente o técnico brasileiro que orienta a formação perímetra. É o que acumula o cargo do selecionador brasileiro Sebastião Pérez Lino e do treinador do Petro de Landa, já vem na sua terceira temporada. Aqui campeão é o nacionalista Petro. Na marca, Sele. Samuel Sele. Não converteu nada na sua festa. Tem direito a mais uma tentativa. 11 a 4 de Landa, 2 para o Capitão Tigers, a África do Sul, 5 minutos e 40 segundos para o Trinar, o lançamento do Caio, a pessoa lá que se mitra com o Carlos para fazer um passo para a China, este para o João Pedro, em dificuldade ao João Pedro, uma salta em cima, muita cabalada da formação de mitra, sem nexo, este ataque, e o Capitão Landa e a bola vai para Israel daria uma fluida, uma proibição para a população americana, o Petro está contra as rodas, tal e qual é o Borussal, o Petro Leandro também se perdeu, e depois o Petro fez subir a sua primeira ofensiva com o Silva, por sinal, Petro Leandro da Ola, neste caso, é o camisão número 2, que é o Michael Gavinis, só jogando o Petro Leandro, por sinal, um lançamento curto a caída no Galamato, marca para a seleção sul-africana. Houve 4 sentidos para terminar. Lá está a equipa da Petro com casa contra Manaus. Fez a marcação. Agora recua. Vai perdendo espaço. Vai perdendo tempo. Ganha espaço. O passo era a visão. Para a cor. Esta preocupação. Para a divulgação. Para a cor. Faz uma quinta. Da cor. Para a cor. Para a esquerda. Para o Lucano. Essa foi a crítica. E o título do Lucano. Saca o Petro de Banda. 14 para o 4 para o Capitão. Fez frente. Frente. Era a segunda cor. Para o Lucano. Nessa reque. Do quarto inicial, 4 minutos para si, 5 minutos para terminar. Essa situação se complicava com o Pessoa, o camisão é o número 1, é o Igor Galarato, só com a bola para o número 5, que é o Jossua, é o Jossua, é o número 5, mais percepcionado por Gacó, faz falta o nome. Faz falta o Gacó, camisão é o número 15, sobre o número 5 da equipa sul-africana. Da Rúdia Cabo Capitão, no Cabo da Mestrança. Outro Petro de Venda, Petro para o Capitão Paio, sai para ver os entes, Rubem de Camacho, fase inicial da partida, João.
Ok, Joaquim, portanto, isto parece que se está a adivinhar um jogo relativamente fácil para o Petro, não? Está a dominar totalmente, pelo que eu estou a ver.
Nesta fase inicial, o Capitão Paio veio agora de mostrar qualquer assistência, revestidas, ofensivas, de Petro que vai forçar melhor o adversário a partir da posição, há sempre uma pressão sobre o ponto da bola.
Pois, agora vamos lá ver uma coisa. Portanto, isto parece que está a desenhar aquilo que nós já falámos, não é? Que o Petro e o Alali vão ser, vá lá, os vencedores deste grupo, não é? Um ou outro vai ficar em primeiro. Mas o que se está a desenhar aqui, vá lá, é uma luta interessante para ver quem são as outras duas equipas que se vão qualificar. Portanto, há 6 equipas, passam 4 e o Ferroviário da Beira ainda tem uma boa chance de se qualificar, o que não conseguiu o ano passado, quando só teve 1 vitória e 4 derrotas. Mas este ano parece-me que o Ferroviário da Beira, portanto, o SLAC, parece que vai ser a equipa em último lugar, não é? E, portanto, isto depois, vá lá, aqueles 2 outros lugares vão ser decididos entre o Cape Town, o Ferroviário e o City Oilers. Vamos a ver como é que isto dá, mas parece que... Não sei se é essa a sua opinião.
Eu concordo contigo, João, e essa vitória franca ao SLAC do Ferroviário do 99-97 acaba por ser um grande aditivo para as aspirações da formação do Ferroviário, que precisa mais uma vitória para garantir a praticamente a presença no Luanda. Vai vencer a partida com a disputa dos últimos 4 minutos para o sustentando do técnico da Fundação Sul-Africana, passou para a equipa do Capitão, mais uma paragem no jogo, bloqueio balançado que era Tuso, o camisa da 41 da Federação Sul-Africana. A torre da Tragulha, parte para a Federação do Capitão Taiga, sabe ver, tem todos os segundos bloqueios de forma legal, o Cruz passa a Federação do Capitão. O Pato Loco passa para o João Pedro, circula a bola, combina com o carro rodando atrás, passa para a direita, encaminha a bola para a esquerda, para o Silva, Silva vai para o perigo, a bola bateu no ar, não entra, muita jogança, a passa para a Federação Africana, vai partir do contra-ataque, o João Silva não fez uma passa, então toca a bola no Pato Loco, o Pato Loco entra a bola, o passa a Federação, olha em cima, um flash, um passa ali. E a finalização foi força de João Pedro, 4 bolas, 16, Capitão Tigers 4, dá assistência do Carlos do Campeonato, 3 minutos e 57 segundos para terminar o primeiro quarto, a formação sul-africana com o Bolsonaro, com base a fazer a falta ofensiva. Falta ofensiva, tem com 3 bolas, vimos com o Pedro do Capitão Tigers. O camisola número 5, o E2 Michael Gabriel, já mencionou a nova formação do Capitão. Só para ver o movimento do São Paulo a finalizar em força. A tribuna que está em vantagem no placar, 14 metros, 4 para o Capitão Tigers. A formação terrestre que em 2022. A 4 de outubro, venceu a formação do Campo Antônio por 61-90. Depois, Luís Alcântara, que vai na África da Geração, contra-lhe com mais pontos. O Carlos Alcântara Moraes, 24-4 para o capitão. O Petro está com 4 assistências, com o prêmio do adversário. A criação foi aplicada pelo pessoal, com o Zé Leigo, com o Flamengo, que é filho do Dualai, que a pessoa contra o ataque do Petro com aquela primeira com o Vasco, a segunda pela direção. Fala Marca, sai com um ponto lindo, dois saldos, que foram vivamente festejados. A equipa de Petro Fernanda, com destaque para os exímios, os jovens da Academia da NBA, que estão a integrar a equipa de Petro Fernanda. No Cano, com o Soma Forte, o Oscar, a marcar para a equipa de Petro, que chega aos 20 pontos. 5 Petro, 4 para o Capitão Tigers, mais um descontento, João.
É verdade. Olha, Joaquim, esta equipa do Cape Town está-me a desiludir muito. Eu esperava que eles tivessem melhorado em relação ao ano passado, mas pelo menos hoje não tem equipa. É muito, vá lá, para usar uma palavra, vá lá, muito amadora, não é? Não tem a resposta para a defesa do Petro, não tem a resposta para o ataque do Petro, que está a fazer um jogo à vontade, sem problemas. Estamos ainda a 3 minutos do fim do primeiro quarto e o resultado é de 24. Se isto continua assim, vai ser um desastre total para esta equipa da cidade do Cabo. Olha, Joaquim, talvez uma oportunidade mais tarde, claro está. Nunca se pode deixar as coisas começar a facilitar ao princípio. Mas talvez mais tarde uma oportunidade para o Petro rodar muitos jogadores, não?
E a risca se chama Chabassei. A risca se chama Chabassei, essa equipa sul-africana que, envolvidos 7 minutos do quarto inicial, já perde por 16 pontos. Pois. Com o Sérgio André Firmino assistindo, com 6 pontos, está com 10 em 2 e tem os lançamentos do campo.
Pois, é isso. Isto vai ser, portanto, como eu costumo dizer na minha página desportiva, vai ser uma cabazada, não é? Bem, mas parece que já estamos com um jogador do Petro na linha de lançamento livre e acaba de converter. Podes continuar, Joaquim.
Pois é, mais uma tentativa para o Lucano, com salvos, Luís e Coberto. Lucano, com o tentativo, o Bafetão, o Petro Mendes, da Força Nacional, está seguramente no próximo campeonato do mundo a ser disputado nas Filipinas, em Valência, no Hotel Galaça, no Grupo A, em Malina, Filipinas, com o país anterior, República Dominicana, e a certa classe italiana, Lucano Gaffa, Sol, disponibiliza a posição para a Carlos Cantabrões, primeiros corredores com o Gaffa Carvalhães, o veterano do Petro Mendes, vai para o Trímica, só com um canto, Carlos Alcântara Moraes, o Carlitos, marca das mãos para o Patrulhão, e já são 23, 24-4-4, para a equipe do campeão, a equipe do campeão tem que ser com o Joshua Lola, sai a cobertura, vai agora na segurança, o número 5, Joshua Lola, marca, 7 para o Capitão Tigers, 24 para o Patrulhão, o campeão tem que ser o campeão nacional, Carlos Moraes, o central, o espaço triplo, não toca no ar, bola de campo do Campo de Arroz, 54-4, 7 para a equipa sul-africana, é a terceira jornada da Conferência Liga que decorre à beira do Rio de Janeiro. Resposta para a formação do Capitão Tigers, e se assume na linha de reposição. O Petro Mendes, com números interessantes nesta fase inicial, olha rapidamente para os dados estatísticos. 60% dos lançamentos de campo contra 33% do Capitão Tigers. Dos lançamentos, o Petro está a ter 33%, 5-6 contra 50% do Capitão Tigers. E dos 3 pontos, o Petro, em 8 tentativas, cobra-se a 3, o Capitão Tigers. Expulsou 3 lançamentos dos 65, contra apenas 1, 33%. O Petro está com 100%. De aproveitamento de lance livre, 5-5 contra 0% da formação de Capitão Tigers. A Liga de Ressalto está com 6 ressaltos contra 5 do Capitão Tigers. O Petro também da Renascença está com 5 contra 2 adversários. Vamos de bola para o vento. 4, o Capitão Tigers apenas. Um empate nada, o Petro com 3. E os sul-africanos estão com 9. debaterem que há lançamento da Esperança Sua. Lá está a sua marca de lance livre. 8 para o Capitão Tigers. 24 para o Capitão Tigers. Mais uma tentativa para o jogador do Capitão Tigers. Vamos chamar a atenção de Petro. 100. Budacan. A cor entre o norte-americano da Bretanha. Saudade com os seus companheiros. A televisão da 24, Capitão Tigers 8, 2 minutos para terminar este quarto inicial, 2 minutos e 5 segundos para terminar este primeiro período. Está na cidade do técnico norte-americano que orienta a seleção Capitão Tigers, o lançamento, não tem hora não entra, a Jesus é o companheiro de Carlos Moraes, a Sérgio das Vezes, o Valeu 11, já vai para comprar a proporcionada no caminho de uma formação sul-africana, que é o Chapéu, Chapéu, para ser a Caixa Moraes que conseguiu passar com o Marcelo, o seu próprio companheiro que não se olha, não cai, não lembro o Carlos Moraes para baixo, aquele passo interior, para ter mais gente, já está na clara, só o Capitão Tigers, Valeu 11, batimento, o Trinidad, dois pontos, na zona dos 45 graus, marca coincidentemente uma coisa, 5 de 4 26, 4 8 para o Capitão Tigers, 1 minuto e 3 segundos para treinar, olho 30 da marca, dos jogadores africanos, parece que está sendo aproximado, para o fundo do Daniel Pais, daí a falta do jogador americano de Petro. A falta do Daniel Pais sobre Cozinato Sambuliano. Vai ser direito aos 30 rebotes da festa. O diferente do Câmara 11 foi finalizado com 2 pontos. 26 para terminar na 8 para o Capitão Tigers, 1 minuto e 29 segundos para terminar no primeiro quarto. Vamos falar sabendo-nos para os jogadores sul-africanos. 26-8. A pergunta com o início promissório de Moliveiro. Lá está, Jesus a lançar e a converter o primeiro. Nove, Capitão Tigers. Parece uma tentativa para o camisola 5 da seleção sul-africana. Rasta na equipa do Capitão. Na época, o segundo tem direito ao terceiro e último de relance. A festa para o pessoal com o Majok, Daniel Hans, Carlos Moraes, o segundo gol no Crânio. Lá está, marca, terceiro relance. Para apenas 2 pontos. 26-10 e a reduz para os 6 pontos de diferença. As duas equipas, lá está Carlos Moraes, foi pela Andalá Francês, na carta de adversários, a Mariana Serra, para fora, para a Cádia Lanz, e a Sassana, para o Campo, para o adversário, e Tassos. Não pensei, para David Tassos, não tema, os governos de Cátia de Onda, a iniciar a sempre a frente, com o Dino Zara e Três, a Andalá e Francês, dos governos de Cátia de Onda. A atenção da equipa do Patrão Tigers, já para o banco, já sua. O Cátia de Onda, Carlos Moraes, para o banco, entra Gonçalo Pianda, que é o secante do Carlos Moraes. Esta equipa sul-africana contra a Vizela, perfeito. Camisola 0-0, Zaire, Eide, filho de Dona Eide, passa lá a sul-africana, com Cris a rodar, faz o lançamento, a líder de ganar, vai bater lá no outro, recebe para o Gonçalo, disponível para o local. Essa entrega não é difícil, só o cinto do gol, e a bola vai para o lenda, ali no fundo, o efeito de percepção do jogador americano, o Felipe Capitão Tigers. Vai ir, o passo lá do Petro, a posição para ali no fundo. Melhor o seu jogador, no que é que a tentar tirar a testemunha, no que é que a bola passou entre as trevas, está abrindo, sempre na pessoa, para o engraçado dos nossos trilhos, agora a pegar a bola entre, para uma campinha, se o gol deixa a bola, se der a testemunha, no que é que para o Fates, para o Major, mas a vai para o Diego Fundo, o Sol, para o Cid, olha o trilho, agora a pegar a bola entre, ainda anda muito mais, a bola está a para o Lenda Vida Fundo, o Diego da equipe da Sul-Africana, 31 segundos para treinar. Esta quarta inicial, 26 para o Petro Leone, deixa a formação do Capitão Tigers, está a terminar esta quarta inicial, com a seleção africana, e vão dar apoio para o camisola 2, que é o Sapel. Sapel, o que é que vai fazer? Manda aí o espaço, vai jogar em contra, para o Sapel, para o companheiro, que vai lançar o último marco, Gonzinato, camisola 14, a marcar a posição do Sapel, número 3, o Lebeça Salate, 26-4, bom ser o cartão, só terminar o segundo primeiro quarto, a Unicida penetrando a soltar a bola para o Gonçalo Piano, olha se comete, no básico, conta ou não conta, vamos ver a sinalética, nos árbitros, termina
É verdade. Portanto, 26-12, parece que neste período final deste primeiro quarto, houve um relaxamento da equipa do Petro, que chegou a ter uma vantagem muito maior. De qualquer maneira, 26-12 é um resultado confortável para o segundo